Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 29 de janeiro de 2019, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora o Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa que relatou pela primeira vez na região centro-oeste do Brasil a presença de fungos da doença do pombo encontrados em escolas aqui de Campo Grande. A pesquisa foi realizada no programa de pós-graduação em doenças infecciosas e parasitárias da UFMS pelo mestrando, biólogo e professor Dario Correia Júnior. Dario, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa.
Muito obrigado, eu que agradeço por poder disseminar o conhecimento sobre essa doença.
Dario é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, foi professor colaborador na disciplina de Bacteriologia e Virologia Básica no Instituto de Biociências da UFMS e atualmente é aluno do mestrado em Doenças Infecciosas e Parasitárias também pela UFMS. Professor, como surgiu a iniciativa de fazer esse tipo de pesquisa?
Então, durante a graduação, eu fazia pesquisa com amostras clínicas dessa doença, porque no HU é o centro de referência. E aí a gente trabalhava com isso e eu sempre tive essa curiosidade de saber como era a forma ambiental. Então, como que as pessoas adquiriam essa doença no ambiente? E aí, durante essa iniciação científica, a gente já amadurecia a ideia do mestrado e daí, conversando com a minha orientadora, a gente começou a pensar no projeto de mestrado, então, com excremento de pombos, porque na literatura a gente já sabia que a gente encontra esse fungo nos excrementos dos pombos em oco de árvores. E aí ela falou, vamos fazer então em postos de saúde ou em hospitais onde tem problemas com pombos e tal. E eu falei, olha, eu por ser professor conheço as escolas e sei que nas escolas os pombos são um problema de saúde pública. Então, assim começou o projeto nas escolas, daí a gente contou com total apoio da Secretaria Municipal de Educação. Acho muito importante falar isso aqui, porque eles foram muito abertos e receptivos a essa pesquisa.
E qual que foi o objetivo do seu projeto em si?
Como tinha essa preocupação, e a gente sabe que esses excrementos e também árvores em decomposições são encontrados, esse fungo, nós fizemos essa pesquisa, então, nas escolas. Então, assim, nós somos em todas as 85 escolas do perímetro urbano de Campo Grande, e nessas 85 escolas onde era verificada a presença de pombo, a gente coletava 10 amostras em cada uma. Foram um total de 60 escolas, então, com 600 amostras de excrementos.
O resultado do seu trabalho já era esperado ou o fato de ter encontrado o fungo da doença do pombo em tantas escolas foi uma surpresa para você?
Então, a gente não esperava que fosse em 3, porque geralmente as pessoas falam que 3 é um número pequeno, visto que tem 85 escolas. Mas o problema não é que existe apenas naquela escola, porque o fungo é carreado pelo ar. Ele pode ser levado de 30 a 32 quilômetros pelo ar. Então, toda a região está contaminada, a gente pode dizer assim.
O fungo foi encontrado em escolas e isso pode ser um indicativo de que tenha em outros lugares da cidade também?
Com certeza, porque o meu foco de estudo foram as escolas, mas não existem pombos apenas nas escolas. Essa semana, inclusive, os pombos foram declarados um problema de saúde pública na cidade de Campo Grande.
Perfeito. Professora, a sua pesquisa acabou acendendo um alerta na capital, obviamente. Eu queria que você explicasse o que são os fungos da doença do pombo. Tem um nome científico para isso, né? Vou pedir para você falar que ele é um pouquinho complicado. E por que ela é tão perigosa?
Então, existem um gênero de fungos chamado Cryptococcus, que, como eu disse, eles estão em ocos de árvores e em fezes de pombos no ambiente. E esse fungo, existem duas espécies principais, Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gatti. O Cryptococcus neoformans está associado principalmente aos excrementos de aves, principalmente os pombos, que estão na nossa cidade dispersos. E o Cryptococcus gatti é encontrado principalmente em árvores em decomposição. Esses fungos, eles são capazes de causar a doença criptococose. A diferença entre eles é que o Cryptococcus neoformans, ele acomete principalmente pessoas com comprometimento do sistema imune. Então, pessoas com HIV, transplantados, diabéticos, que tomam drogas imunossupressoras. E o Cryptococcus gatti, que é encontrado principalmente em árvores em decomposição e adoece principalmente pessoas com comprometimento do sistema imune, como nós, por exemplo, que não temos nenhuma doença. Então, é muito importante conhecer as fontes ambientais desse fungo para poder combater essas fontes, para diminuir os riscos de infecção.
Já que você falou sobre esse combate, é difícil fazer o controle dos pombos?
Então, segundo a legislação, os pombos eles não podem ser exterminados, simplesmente controlados. E como a gente faz esse controle, então? Existem alguns documentos, inclusive da Organização Mundial da Saúde, onde eles preconizam a limpeza periódica, então, dos locais onde tem acúmulo de excremento, com água e sabão mesmo. E eu posso deixar aqui também a dica para as pessoas utilizarem água sanitária, que é algo muito bom para limpeza, para eliminação de micro-organismos no ambiente. Além disso, é preconizado também remover os ninhos ou destruir ovos que existem nesses ninhos para não ter a proliferação dessa ave. E com tudo isso ainda, existem medidas que são disponíveis online para compra das pessoas, que são repelentes sonoros, repelentes físicos, que são aqueles como se fosse uma fita adesiva que o pombo cola, ele não fica grudado, isso não faz mal para ele, ele simplesmente fica incomodado com o local estar grudando e ele vai procurar outros ambientes. Então, essas são as medidas cabíveis para isso.
É muito comum a gente encontrar pombos em Campo Grande, né? E mais comum ainda encontrar pessoas que alimentam esses pombos. Qual a orientação quanto a essa atitude?
Então, como eu disse, é preconizado e agora é proibido por lei em Campo Grande. Recentemente foi aprovada essa lei onde, se existe um foco, se na sua casa, na sua residência, no seu prédio, no seu comércio, existe um foco de pombos, você é responsável para diminuir isso. E além disso, para as pessoas, as crianças nas escolas ou as pessoas que estão em praças públicas conhecerem essa doença e o perigo que causa para a gente não poder proliferar esse pombo ou favorecer essa proliferação.
Entendi. Você está ouvindo a entrevista com o biólogo e professor Dario Correia Júnior sobre a presença de fungos da doença do pombo encontrado em escolas aqui de Campo Grande. Professor, você, através dessa pesquisa, você criou um projeto de extensão para orientar os professores. O que você irá abordar para eles e qual a importância de produzir esse material didático?
Então, juntamente com a minha pesquisa, a gente tinha muita essa preocupação de se a gente descobrir alguma coisa, como que vai ser levado isso para a sociedade? Então, foi muito legal porque durante o mestrado a gente também fez um projeto de extensão aqui pela universidade, onde a gente visava produzir um material didático. E nesse material didático é uma cartilha educativa bem simples, bem ilustrada, fácil entendimento, para a gente fez basicamente para crianças, mas é para todo o público em geral conhecer essa doença. E no final dela é bem interessante porque ela tem alguns jogos didáticos como caça-palavras ou forca para as crianças poderem fixar aquele conteúdo. Então agora, ontem mesmo, dia 28, a gente teve uma reunião na Secretaria Municipal de Educação com os gestores escolares para poder fazer um curso rápido de 10 minutos mesmo, só para mostrar para eles a importância que existe essa doença, que é negligenciada, ela não é muito conhecida e é muito importante na nossa sociedade.
Os resultados da sua pesquisa foram apresentados no Congresso Latino-Americano de Microbiologia em Santiago, no Chile. Professor, nos conte como foi essa experiência.
Então, foi uma experiência muito enriquecedora. Também gostaria de agradecer na oportunidade à universidade que me proporcionou essa ida para um congresso internacional, onde a gente pôde apresentar, e não só também no Chile, que foi muito importante nesse congresso para fazer novas redes de comunicação entre as pessoas, eu pude levar as minhas amostras para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, onde eu fiz a identificação molecular para distinguir mesmo entre as espécies, como eu disse, existem duas principais, e nessa oportunidade a gente conseguiu fazer a diferenciação entre elas.
Perfeito. E já que a gente falou sobre a apresentação, né, científica, a SBPC está chegando também. E eu queria saber de você, como pesquisador, qual a importância de eventos como esse para a sociedade?
Como eu disse, foi uma experiência muito boa para mim no Chile. Eu acredito que vindo um evento de tanta grandiosidade que é a SBPC para o estado de Mato Grosso do Sul, vai fornecer aos pesquisadores novas linhas, novas conexões entre pesquisas diferentes no país. E não só no país, como também podem vir pessoas de fora. E isso é muito importante para poder fazer essa rede de conexão e troca de experiências entre as pesquisas.
Bom, no seu projeto, o resultado foi parcial. Qual que é o próximo passo do seu projeto de pesquisa?
Então, esse foi o meu projeto de pesquisa no mestrado mesmo, que seriam nas escolas. Mas existem dois projetos que estão acontecendo simultaneamente no laboratório com alunos de iniciação científica, que um é em hospitais e outro em postos de saúde. E existem ainda próximos candidatos que vão passar por seleção agora, que está tudo estudo aberto para continuar essa pesquisa e fazer em relação à sazonalidade. Então, se existe, porque eu pesquisei em um período, será que em outro período existe mais, existe menos? Porque o fungo ele pode estar adaptado ao ambiente também nesse aspecto. E agora, o próximo passo é o doutorado e vamos ver o que vai dar ainda.
Agora, um adendo. Você fez essa descoberta, digamos assim, nessas escolas. A Secretaria chegou a tomar alguma medida para proteger aquela área, né? Até pela presença das crianças e dos professores que estão ali?
Então, esse foi um combinado com a Secretaria, inclusive, que quando a gente chegasse ao resultado da pesquisa, a gente ia comunicar eles e eles iam tomar essas iniciativas. Eu estive na Secretaria há umas 2 semanas para combinar o curso que aconteceu, inclusive, e nessa oportunidade eles me disseram que as escolas estavam começando a ser teladas, e isso abriu os olhos deles em relação aos pombos, porque nunca havia tido uma pesquisa nessa imensidão das escolas, e agora eles têm subsídios para pleitear novas técnicas de manuseio, né?
E durante a sua pesquisa, professor, dessas 85 escolas, foram quantas descobertas, quantas escolas?
3 escolas.
3 escolas, de regiões distintas ou eram próximas?
São 2 de uma mesma região e uma distinta, sim.
Bom, professor, para a gente finalizar, quais os impactos esperados com o seu projeto a longo prazo?
Então, eu acredito que com esses resultados, como eu disse, vai ser possível pleitear não só maneiras de manejo para esses pombos, mas também para conhecimento de doenças que não são tão conhecidas como a criptococose. Porque os pombos, eles podem transmitir até 70 doenças diferentes, a criptococose é uma delas. Então, assim, o foco da minha pesquisa, por ser 2 anos o mestrado, foi esse, mas podem existir outras que a gente ainda não conhece.
Perfeito. Nosso programa chega ao fim. Hoje você ouviu a entrevista com o biólogo e professor Dario Correa Júnior sobre a presença de fungos da doença do pombo encontrados em escolas aqui de Campo Grande. Professor Dario, muito obrigada pela sua entrevista.
Muito obrigada. Eu agradeço ao Avante ao conhecimento da criptococose.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa UFMS 99.9 e até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.